afeto exagerado e precoce, histórias de coitadismo e poucas informações pessoais. Esses são os principais sinais que caracterizam o estelionato sentimental, uma modalidade de golpe que tem como cenário o romantismo e que vem aparecendo cada vez mais nos processos judiciais no Brasil. O termo foi citado em 46 decisões proferidas pelo Judiciário em 2021. No ano seguinte, esse número quase dobrou, saltando para 85. A expectativa é de que, em 2024, a justiça brasileira atinja a marca de 100 casos citando o termo, como aponta uma pesquisa feita pelo escritório de advocacia Trent Rossi Watanabe, baseada nos dados da plataforma Inspira, que, através de métodos estatísticos, analisa dados jurídicos. Luciana Morilas, professora da Faculdade de Economia, Administração e Ciências Contábeis em Ribeirão Preto da USP, explica que a modalidade não está tipificada e, por isso, se encaixa no crime de estelionato já previsto na legislação brasileira. A diferença é que esse tipo de crime engana através da manipulação sentimental.
O estelionato é um crime contra o patrimônio e ele está previsto no artigo 171 do Código Penal Brasileiro. Ele ocorre quando alguém engana outra pessoa para obter uma vantagem econômica indevida, prejudicando a vítima. Para ser considerado estelionato, precisa ter os seguintes requisitos. 1. Obter uma vantagem ilícita. 2. Causar um prejuízo a outra pessoa. 3. Usar meio de ardil ou artimanha. E 4. Enganar alguém ou levá-la a erro. No estelionato emocional, a diferença é a forma usada para manipular. O estelionatário manipula os sentimentos da vítima, simulando um relacionamento amoroso ou afetivo, para depois pedir dinheiro, favores ou qualquer outra coisa. De todo modo, continua sendo um crime contra o patrimônio.
Um dos principais alertas para o crime é o excesso de romantismo precoce que vem seguido de vitimismo.
O golpista exagera nas declarações de amor em um curto período, sem que haja uma construção natural da relação. Depois ele começa a se vitimizar, dizendo que precisa de dinheiro. Ele cria histórias convincentes de dificuldades financeiras, emergências ou negócios urgentes para justificar os pedidos de ajuda.
O crime vem ganhando cada vez mais notoriedade, especialmente com o surgimento de casos famosos, como o do golpista do Tinder. O aplicativo de relacionamento e as redes sociais são os cenários mais comuns para a aplicação do golpe. Um estudo da iniciativa Era Golpe, Não Amor aponta que 4 em cada 10 brasileiras afirmam ter sofrido um golpe de namoro virtual ou conhece alguém que foi vítima.
Como não tem regulação das redes sociais, a falsificação de identidade é muito simples. Os golpistas podem criar perfis falsos e usar fotos e informações que não correspondem à realidade, enganando as vítimas.
A professora afirma que as mulheres são as principais vítimas desse golpe porque são pressionadas socialmente para terem um parceiro.
Como a gente vive em uma sociedade em que as mulheres são muito pressionadas para estarem em um relacionamento, muitas delas acabam baixando a guarda e aceitam relacionamentos quase que a qualquer custo para ter uma companhia e não serem julgadas como menos aptas para se adequarem ao padrão social. Isso acontece principalmente com mulheres mais velhas, que são bem-sucedidas e justamente por isso acabam encontrando mais dificuldades para estabelecer um relacionamento amoroso sincero. A carência, reforçada pela pressão social, é um dos principais motivos a gerar a vulnerabilidade dessas mulheres, que as deixa expostas para serem vítimas de homens mal intencionados.
Diogo Casara, mestrando em psicologia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras em Ribeirão Preto da USP, explica que as consequências desse tipo de estelionato vão além da perda significativa de bens financeiros e envolvem o desenvolvimento de sentimentos intensos de culpa, vergonha ou medo.
Uma das consequências mais graves é que a vítima comumente não conta o que passou para parentes ou amigos próximos, ou quando elas decidem e conseguem contar, não são acolhidas pela rede de apoio. Isso pode levar a vítima a uma situação de isolamento social e solidão, agravando o seu sofrimento e até aumentando a chance de que ela caia em outros golpes no futuro.
O psicólogo clínico diz que o fundamental para ajudar quem passou por esse tipo de situação é uma rede de apoio que ofereça espaços de escuta e acolhimento.
É muito importante também que essa vítima seja incluída em espaços de participação na vida pública, ou seja, que ela frequente espaços onde ela faça parte de um grupo, que ela se sinta incluída nesse grupo, que ela seja vista, que ela veja outras pessoas no cotidiano e também ter com quem conversar na vida cotidiana. Um outro caminho também bastante importante é a procura por atendimentos em saúde mental, como a psicoterapia.
Amanda Raical, para a Rádio USP Ribeirão Preto.